Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos ter um episódio especial do Titan Cast. Vai ser gravado só por mim, a Natália. E ele meio que já tem um roteiro, meio que não. Então, se eu me enrolar, ainda é culpa minha. E espero que vocês gostem. E se der tudo certo, nós vamos trazer mais episódios nesse formato. Esse episódio é inspirado num texto que eu escrevi alguns dias, um mês passado, eu acho. Que foi na época que saiu o capítulo 130, e eu vou deixar os textos na descrição para caso alguém queira ler. Para ele tem as imagens complementando e talvez fique mais fácil de compreender assim. O Eren não tinha outra opção, era fazer isso ou assistir seus amigos serem mortos. Por que ele deveria se importar com gente que não se importa com Eldianos? O Eren mudou demais, eu não entendo como ele pode ser considerado o mesmo personagem de antes. Não faz sentido. Essas são frases bem repetidas no fandom, e eu acabei relendo vários capítulos para analisar melhor essa situação. Depois do time skip de 4 anos, entre a chegada deles no oceano, depois da Batalha de Shiganshina e o começo dos acontecimentos atuais, nós tivemos um período em que nós não vimos o desenvolvimento desses personagens. A decisão do Isayama foi tirar o foco da ilha e dos personagens que nós já conhecemos bem, e a partir daí mostrar o foco nos outros personagens do outro lado desse conflito, dando mais atenção aos guerreiros. Desde naquela época em que ele começou a fazer isso, teve muita gente que estranhou essa decisão. Eu mesma fui uma das que disse que nunca ia me importar com aqueles guerreiros, e eu não sei. Com aquelas novas crianças, e eu não sei por que o Isayama estava fazendo isso, mas que hoje dá para a gente entender que dessa forma serviu para mostrar com mais imparcialidade os dois lados do conflito. Afinal, querendo ou não, nós temos a história do pessoal de Paradis, nós acompanhamos a história deles desde o começo da obra e nós vemos todos os sofrimentos pelo qual eles passaram. Se nós continuássemos vendo tudo e o resto do mundo através da visão deles, ainda seria só pensando na perspectiva deles. Não seria um retrato fiel do que seria o outro lado. Foi uma decisão bem arriscada e que desagradou muita gente, mas que ela serviu muito bem para mostrar, para equilibrar um pouco os dois lados do conflito. Se é que dá para ser equilibrado, já que, mesmo assim, nós passamos poucos capítulos com o pessoal de Marley. Se comparar com os 90 capítulos que tivemos focados só com o drama de Paradis. Uma das consequências disso é que o desenvolvimento desses personagens ficou meio que misterioso. Tipo, nós passamos boa parte do arco de Marley nos perguntando como será que tá, que o pessoal de Paradis, como será que estava o clima em Paradis depois de todas aquelas revelações bombásticas depois da batalha, depois do fim de Shiganshina. E essa é uma coisa que muita gente se perguntava. E quando finalmente chegou a revelar o que aconteceu, ao invés de mostrar tudo num flashback contínuo, nós também só recebemos pedaços de informações que eram importantes para o que estávamos vivenciando no momento. Por exemplo, ao invés de parar um tempo e contar um flashback só tudo o que aconteceu na ilha, nós temos um flashback do Armin, para depois ter um flashback da Mikasa, e aos poucos ir montando o quebra-cabeça. O flashback do ponto de vista do Eren só chegou nos capítulos 130 a 131, mais recentemente, na época que eu estou gravando, e com ele nós vamos encaixando com os outros pedaços que já tínhamos dos outros personagens, meio que encaixando um quebra-cabeça. Como já tínhamos feito com outras questões da obra na primeira metade. A diferença é que agora é que seriam as motivações do personagem. Visto isso, aqui no nesse podcast, eu vou pegar algum desses flashbacks que os personagens tiveram e tentar encaixar na ordem cronológica para ficar mais claro, até porque nem todo mundo fica relendo toda a obra ou se lembra de tudo o que aconteceu. Nos flashbacks mais antigos desse intervalo de 3 anos, desde a chegada da Yelena e das tropas malenianas em Paradis, o Eren claramente não parece compartilhar do mesmo ânimo que o restante da tropa. No dia em que eles conseguiram interceptar os navios marlenianos em que chegou a Yelena, enquanto Armin, Mikasa e Hanji e o restante do grupo parecem felizes pela possibilidade de conhecer mais pessoas ou de terem resolvido a situação sem precisar lutar, o Eren já vê isso por outro lado, falando que eles apenas tiveram sorte de que aqueles navios não vieram preparados para uma guerra. Nesse flashback, nós já podemos ver uma diferença de pensamentos. Enquanto o Armin, Hanji e os outros estão felizes pelo novo potencial de descoberta, o Eren já só está focado em como eles estão em desvantagem e de como a defesa da ilha é fraca. No flashback seguinte, nós temos os três amigos conversando algum tempo depois da chegada dos Marlenianos. E Armin e Mikasa falam de como é uma pena que o mundo os veja como monstros, mas que deve ter alguma forma de mudar esta visão. O Eren, por outro lado, fala que o mundo não está errado por os ver assim, afinal eles realmente são pessoas que têm poder de se transformar em titãs, o que seria como monstros, afinal pessoas normais não têm poder assim. Para contestar isso, a Mikasa diz que eles já conseguiram criar vínculos com alguns marlenianos da ilha, por exemplo, o Nicolo, e o Eren a questiona falando que nem foram tantos assim, que a maioria deles ainda os via com desprezo por trás das grades onde estavam presos. A discussão dos três não tem foi muito exato, e a única coisa que eles concordam é que alguma solução pacífica para criar vínculos entre eles e outros povos seria de que eles precisam de tempo, que seria a coisa mais fundamental para uma resolução como essa. Nessa época, eles já tinham sido apresentados à ideia geral do plano do Zeke, e já cogitavam a ideia de usar o estrondo para proteger a ilha, justamente para ganhar tempo para executar esse plano. Ou seja, eles já tinham a ideia do plano do Zeke, que era usar o poder juntamente do Eren para acordar os titãs das muralhas, e eles também já concordavam em usar os titãs das muralhas, porque, ao contrário do que muita gente afirma, a tropa e os outros nunca foram totalmente opostos a essa ideia. Só que a ideia deles de usar o Titãs da Muralha era diferente de fazer o estrondo, como o Eren está fazendo agora. Já no próximo flashback, nós temos a chegada dos Amazumabito à Ilha de Paradis, e com eles a revelação de mais detalhes sobre o plano do Zeke. O Zeke tinha acertado um plano com os Amazumabito e que esse plano que os Azumabito falaram para o pessoal de Paradis que nesse plano seria necessário que a história se sacrificasse. Seguindo o plano, o titã do Zeke teria que acabar sendo passado para outra pessoa de sangue real, no caso a História, que é a única sobrevivente, e essa pessoa seria ficaria fadada a ter quantos filhos forem possíveis nesses 13 anos de vida que teria. Esse sistema teria de ficar acontecendo ao menos pelos próximos 50 anos, que era o tempo estimado por Rizuru para que Paradis fosse capaz de alcançar tecnologicamente o restante do mundo e assim ser capaz de criar vínculos que não dependessem só de ameaçar o resto do mundo com o poder de titãs. Ou seja, eles teriam que fazer essa escolha difícil de sacrificar a história para continuar com esse sistema dos titãs. Passando o titã fundador, e assim poder controlar os titãs das muralhas e poder ter força armamentista contra o restante do mundo. E nesse período, a parte do acordo de Rizuru seria que eles ajudariam a desenvolver a tecnologia na ilha até que parar de chegar a ser um ponto de estar equiparado com o restante do mundo. E nesse meio tempo, Rizuru também se aproveitaria dos recursos naturais que a ilha tem, que são bastante estimados. Ou seja, uma solução assim seria a longo prazo, não seria aproveitada por aquelas pessoas que estariam vivas agora, seria basicamente um legado para as próximas gerações, mas para isso eles teriam que se submeter a um sistema que eles condenavam e que também é algo que eles lutaram boa parte do arco político para se livrar. A família real estaria fadada a continuar passando essa maldição por gerações e eles teriam que colocar esse fardo na mão de outras crianças. Não só na criança da família real que herdaria o Titã, mas também na outra pessoa que teria que herdar o Titã primordial do Eren, para que os dois fossem capazes de usar o poder da coordenada sem sofrer interferência do poder do titã do Karl Fritz. Aqui eles já entrariam em um impasse moral. Estariam eles dispostos a sacrificar essas crianças como antes? Eles estariam dispostos a sacrificar a história? Não há uma solução fácil, mas a própria história decide que estaria disposta a isso tudo, pelo bem da ilha. O desenvolvimento da história foi muito sobre ela aprender que ela merecia sim ter nascido e aprender a viver por si mesma. Desde esse seu crescimento, uma das suas resoluções foi lutar para proteger as pessoas mais fracas e vulneráveis que ela, para que elas não tenham que sentir as coisas que ela costumava sentir. Essa situação complicada também deixa claro como o poder dos titãs é uma maldição para todos, mesmo que essa pessoa seja alguém da família real. Era um fardo com o qual ela foi condenada a lidar só por causa de seu sangue, e que infelizmente não tem uma solução fácil. Ninguém ficou feliz com o plano apresentado, afinal não tem como alguém ficar feliz numa situação como essa. Na ocasião, é o Eren que vocaliza essa insatisfação. Seguir aquele sistema, para ele, seria continuar a viver como gado. Eles não seriam livres de verdade, só estariam presos a outro sistema, continuando presos na própria ilha. Ele não estava disposto a sacrificar algo importante para ele para acabar recebendo só essa falsa liberdade, onde eles ainda estariam presos tanto à ilha quanto ao sistema dos titãs. A escolha de palavras do Eren nessa parte também é digna de nota, já que isso de viver como gado é uma fala recorrente do personagem desde que o vimos pela primeira vez. Aqui já ficava claro que para ele, eles serem livres só dentro da ilha não é uma liberdade verdadeira. Passando para o próximo flashback, que dessa vez passa mais ou menos um ano antes dos acontecimentos atuais do mangá, vemos eles na construção da ferrovia. Enquanto eles estão construindo a ferrovia, Hanji vem trazer notícias ruins de que o pessoal de Rizuru não conseguiu criar acordos para defender as pessoas de Paradis. Hanji também diz que, como ela já imaginava, o pessoal de Rizuru quer manter os recursos da ilha só para eles mesmos e não ajudar Paradis a comercializar com outras nações. Usar os recursos da ilha como moeda para atrair outras nações era um dos planos da Hanji. E, na real, foi o motivo de Rizuru aceitar ajudar Paradis em primeiro lugar. O problema é que eles não teriam como alcançar mais pessoas sozinhos, por a fama que já tem. E Rizuru também não tinha intenções reais de ajudar eles nesse aspecto. Afinal, eles tinham ficado claro que Rizuru queria manter os recursos naturais deles da ilha só para eles. Hanji também já sabia que depender de organizações de defesa dos direitos dos eudianos não era uma boa ideia, pois tais organizações eram consideradas estranhas. E muitos capítulos depois, quando eles finalmente vão para Marley, eles entendem que, na realidade, isso nem seria uma opção, já que essas associações que lutam pelos direitos dos eudianos, na verdade, só lutam pelos direitos dos eudianos de fora de Paradis. E mesmo eles ainda veem o pessoal da ilha como monstros. Diga-se de passagem, quando eles assistem esse fórum, também é a ocasião em que o Eren se separa do grupo e eles só voltam a vê-lo depois do ataque a Marley. A Hanji também aponta que o mundo precisa de que Paradis seja considerada a fonte de todo o mal, pois essa é a única coisa que une a todos, protegendo a estabilidade global. Mas isso é mais ou menos como o Pixie já tinha falado dos titãs na Batalha de Trost, que os titãs serviam como inimigo em comum, que causavam um controle social. O povo não se rebelava contra o rei porque estavam ocupados pensando no perigo dos titãs. Uma ideia que na época o próprio Eren já tinha falado que era idiota. E que esse é um dos motivos para a gente pensar que o Eren não se ofereceria para se tornar o inimigo em comum de todos para trazer a paz para o mundo, como algumas teorias apontavam. Essa notícia que a Hanji trouxe também basicamente serviu para confirmar que eles seriam obrigados a seguir o plano do Zeke, que é o plano que envolvia Rizuru. E que, aliás, é outro motivo que me leva a crer que Rizuru nunca realmente tentou achar outra solução. Afinal, no plano do Zeke, eles seriam o único país a controlar todas as riquezas naturais de Paradis. Paradis seriam reféns a vontade de Rizuru, e Rizuru iria comercializar com outras nações. Então é bem mais interessante para Rizuru que eles tenham o controle disso do que parar de ter autonomia para negociar com outros povos. Por isso faz sentido que eles nunca realmente tentaram achar outra solução de trazer paz para a ilha. Mas enfim, seguindo esse plano falso do Zeke, que é o plano com o Rizuru, eles também ficou certo de que eles também teriam que sacrificar a história. Nessa cena, nós temos uma fala do Armin de como o restante do mundo já decidiu por eles que eles são monstros, fadados a repetir os mesmos erros de seus antepassados, que seriam usar a coordenada e o poder dos titãs para garantir a sua sobrevivência. E isso nos dá uma ideia de como é uma situação revoltante e de como eles estão presos nessa encruzilhada. Mas a Mikasa também acrescenta uma coisa sobre isso. Eles têm essa ideia de nós porque eles não nos conhecem. E ela realmente está certa. Porque quando o Karl Fritz foi para a ilha levando a maioria dos Eldianos junto, ele omitiu toda a situação real das condições de vida do povo Eldiano, além de impedir que eles entrassem em contato com o restante do mundo. Com isso, a única impressão marcante que o restante do mundo tem dos Eldianos é justamente essa memória de quando eles estavam no poder e mataram tanta gente e quando eles cometeram tantas atrocidades. Não é realista a gente esperar que eles saíssem da ilha e tentassem fazer amizade com a próxima nação e que isso tudo seria resolvido magicamente. Afinal, essas memórias do Império são muito fortes. E a lembrança delas é bem constante porque o Império ainda tem consequências atuais lá. Eles precisariam de uma chance para se conhecer e ver como eles eram de verdade para vencer essa barreira do preconceito. O problema, como o Armin já tinha dito, é que eles já tinham decidido antes de conhecê-los. Aí temos uma conclusão, temos uma cena com o Range, onde chega a realização de que essa é a melhor forma de eles resolverem tudo. Eles não podem contar com os Azumabito, nem com o Rizuru, porque eles sabem que não é de interesse de Rizuru os ajudar daquela forma como eles pretendem em limpar essa imagem. E o restante do mundo não vai mudar a imagem que ele tem deles só por meio dessa negociação com o Rizuru. Eles precisam conhecer que o restante do mundo os conheça. Continuando a cena, eles comentam sobre criar uma base em Marley e partir para o restante do mundo a partir daí. Experimentar novas realidades, novos povos e culturas, ensinar como é a realidade deles. Voltar ao objetivo básico mesmo da tropa, de explorar o mundo fora das muralhas. Claro que isso também teria que vir atrelado a proteger a ilha nesse meio tempo, mas seria uma melhor resolução se eles mesmos fizessem algo do que ficar dependendo dos outros. Ainda nesse flashback, nós temos uma cena em que o Eren fala para todos os seus amigos que eles são a coisa mais importante para ele e que ele deseja que todos vivam vidas longas e felizes. Eles têm essa conversa quando eles estavam discutindo quem ia herdar o Titã do Eren. E ele diz que não quer que nenhum deles herde, afinal ele quer que todos eles tenham vidas longas. Cronologicamente, depois disso, viria a inauguração da ferrovia, que aconteceu 2 meses depois dessa cena, onde o Flock era o responsável por cuidar da segurança do Eren e que isso permitiu que ele entrasse em contato com a Yelena e fingir aceitar o plano real dela e do Zeke. Afinal, mesmo tendo planejado tudo aquilo com o Rizuru, o Zeke nunca realmente pretendeu seguir aquilo. Ele tinha um plano à parte que queria seguir, que a Yelena revelou para o Eren e que o Eren também fingiu seguir. Enquanto isso, o Eren armava o seu próprio plano com a ajuda do Flock. Um plano em que ele não precisaria sacrificar nenhum dos seus amigos, que eram tão importantes para ele, e que de quebra mataria todos aqueles animais que viviam fora da ilha. Porque sim, apesar de ter aprendido sobre a complexidade do mundo, o Eren ainda via seus inimigos dessa forma. E essa é uma parte que faz muita gente estranhar o personagem, afinal, ele só deveria estar fazendo isso para proteger seus amigos, já que era a única opção. Tudo o que vimos até agora pareciam soluções difíceis e incertas, até meio utópicas. Não tinha como garantir que nenhuma delas funcionasse. Portanto, ele só deveria estar escolhendo o caminho que seguiu porque não tinha outro jeito. E então ele deveria mostrar sofrimento quando cumprisse a missão, assim como o Reiner e os outros guerreiros também demonstravam. E era isso mesmo, não era? Ele não tinha outra escolha, certo? Era matar todo mundo ou esperar um futuro incerto onde os amigos dele poderiam acabar mortos. Só que não é exatamente assim. Para começar, foi exatamente essa desculpa que ele estava tentando passar quando encontrou com o Reiner em Libério. Nas conversas dos dois, ele ficou falando de como agora ele entendia o Reiner, de que o Reiner só tinha feito aquilo porque não tinha jeito, e de que o Reiner também sofreu demais fazendo o que fez, e que ele era só um produto da situação que ele viveu. Só que já nessa ocasião, o Reiner sabia que isso não era totalmente verdade. E aí ele fala pro Eren que, na verdade, o seu motivo principal era egoísta, de que ele só queria ser considerado um herói. E nessa cena, o Eren é obrigado a confrontar de que ele mesmo estava fazendo isso por também uma motivação egoísta. Não é só porque ele não tinha outra escolha, é porque ele realmente queria fazer aquilo. No caso do Reiner, depois da morte do Marcel, a missão deles estava fadada ao fracasso, mas ele convenceu a Anne e o Bertold a ficarem na ilha e seguiu com um plano. Por mais que agora a gente entenda os motivos do Reiner, ainda foi uma decisão com base em egoísta e que causou a morte de muita gente inocente pelas mãos dele. No fim da conversa, depois desse discurso do Reiner, o Eren chega à conclusão de que eles realmente são iguais, o que é uma fala que para nos fazer chegar à conclusão de que os motivos do Eren também não são lá tão nobres assim. E isso foi confirmado no capítulo 131. Neste capítulo, temos o Eren andando entre as pessoas da cidade marleniana, depois de ter se separado dos seus amigos no fórum, pensando que vai acabar matando toda aquela gente. E ele se sente mal pensando que vai fazer aquilo, ao mesmo tempo que pensa que provavelmente deve ser porque não tinha outra forma. O Eren ter recebido as memórias do seu futuro e saber que acabaria ativando o poder dos titãs colaborou para isso. Ele sabe que vai acabar matando toda aquela gente, mas pensa que deve ser porque ele não encontrou outro jeito de evitar aquilo no futuro. Ele até pensa que, caso ele não fizesse isso e acabasse conformando com a filosofia dos Rais ou com o plano do Zeke de acabar com o povo de Eldiano de uma forma ou de outra, ele conservaria muito mais vidas assim, porque, afinal, parar de ser uma população bem menor que o resto do mundo, e dessa forma também resolveria o poder dos titãs. Afinal, ninguém mais teria que ficar assolado pela maldição dos titãs, nem o pessoal de fora da ilha, nem os próprios Eldianos. Mesmo pensando nisso, ele chega à conclusão de que não pode se conformar a isso. Ainda no 131, quando vemos ele conversando com um garotinho que vemos morrendo no período atual do 131, o próprio Eren admite de que ele não está fazendo isso só pela ilha. Também é por causa do motivo egoísta. No caso, esse motivo egoísta é de que ele ficou frustrado com o mundo que encontrou fora das muralhas, que não era o que ele esperava, então ele quer apagar tudo e começar de novo, como ele já tinha dito para a história no 130, que essa era a única forma de resolver o ciclo de ódio. Inclusive, no 131, esse é o único momento em que vimos o Eren duvidando dessas suas ações. A partir daí, todos os outros momentos em que ele teve que realmente agir com elas, ele parece bem certo de seus objetivos e bastante determinado. Uma outra questão importante a ser levantada é que, por mais que o desejo de proteger os seus amigos seja real, esse plano do Eren não necessariamente vai conseguir isso. Afinal, mesmo com todos esses esforços, ainda assim acabou ocasionando na morte da Sasha. Mesmo partindo desse princípio de proteger seus amigos, ele acabou os colocando na linha de frente. Fora isso, várias situações criadas na ilha pelo Flock e o grupo dos Jaegeristas, que proporcionaram o Eren poder para agir livremente dentro da ilha, também acabaram colocando seus amigos em perigo. O próprio Armin e Mikasa estavam próximos do Zekley quando a bomba que o matou foi ativada. Inclusive, falando nos Jaegeristas, a própria ação deles está dividindo a ilha e causando um princípio de guerra civil lá dentro. Há fanáticos que defendem o Eren acima de tudo e há pessoas sofrendo pelas ações dele. Por exemplo, as pessoas que tiveram as suas casas esmagadas quando as muralhas caíram. O clima lá dentro não vai ser resolvido facilmente e tudo indica que vai ser necessário, no mínimo, outro governo autoritário para resolver essa situação. Fora isso, como foi apontado pela Kiyomi num capítulo recente, destruir o resto do mundo vai trazer mais consequências ruins para a ilha. Como, por exemplo, eles perderem toda a tecnologia que foi desenvolvida no mundo durante esses 100 anos em que a ilha ficou isolada. Destruir o mundo lá fora também só vai fazer o mundo das muralhas ficar menor. E os conflitos de sempre vão continuar existindo. Pode não existir com outros povos, mas vai existir agora dentro do mesmo povo. Mesmo que as outras opções fossem certas, o plano atual também não tem segurança de que vai dar tudo certo e de que isso vai trazer vidas longas aos seus amigos. Eles não vão ter inimigos fora da ilha, mas a situação dentro da ilha também não está às mil maravilhas. E não é uma situação que vai se resolver somente matando o Flock e os outros jagueiristas. Eles já fizeram um estrago bem grande em dividir toda a população. Mesmo que o Eren em si não concorde com essa forma de governo, foi ele quem deu poder para o Flock se tornar o que ele é hoje. Como eu disse antes, seria necessário um outro governo autoritário ou até mesmo alterar memórias de todo mundo na ilha. Se fosse essa a realidade, eles estariam basicamente voltando para o estado inicial, em que todo mundo tem as suas memórias controladas pelo rei e tem que viver aquela realidade falsa. Basicamente, ele seria um rei Fritz 2.0. E lembrando que isso ainda aconteceria às custas da morte de todo mundo fora de Paradis, incluindo muita gente inocente, como nós vimos no capítulo 131. No capítulo 130, por exemplo, nós vemos a história confrontando o Eren de que o plano dele vai causar a morte de muita gente inocente, que vai ser equiparado ao que fizeram com a mãe dele. A única coisa que ele fala é que essa é a única forma de acabar com esse ciclo de vingança nascida do ódio, garantindo que ninguém mais possa se vingar. Porém, como já foi apontado pela própria Kiyomi, e como já foi falado pelo próprio Erwin no arco político, a humanidade vai continuar a se matar até que exista só uma única pessoa. O ciclo de ódio, infelizmente, nunca vai deixar de existir. Aqui pode entrar o debate de se a violência faz ou não parte da natureza humana, e na própria obra de Shingeki é apresentado como se esse ciclo de violência não resolvesse tudo, porque sempre vai sair às custas do sofrimento de alguém. Não dá para mudar o mundo todo, mas dá para fazer pequenas coisas que estão a nosso alcance, e não se engajar totalmente na sede de vingança. Inclusive, aprender a reconhecer esses problemas e dessa forma tentar evitar repeti-los é um direito que Carl Fritz tirou do pessoal da ilha quando apagou as suas memórias. E essa resolução do Eren, da mesma forma, ao invés de tentar resolver esse conflito, vai tentar varrer a poeira para debaixo do tapete, assim como é sido essa solução do rei Fritz. Isso de aprender a evitar a violência só por vingança é desenvolvido bem pela família da Sasha e pelo arco da Gabi ou pela própria aliança. A violência pode se fazer necessária às vezes, mas até que ponto ela não causa mais estrago que benefícios? Não que eu esteja falando que a obra passe necessariamente uma mensagem pacifista, mas ela mostra a realidade das perdas de um conflito. E aliás, mesmo com essas mensagens e reflexões, nós não podemos esperar que o Isayama dê uma solução para isso, que é uma expectativa meio irreal. Tipo, não há uma solução que vá garantir que o mundo todo vá ser feliz para sempre, ou que tudo vai ser resolvido. O final mais otimista para o mangá pode ser acabar com alguma promessa de alguma melhora, mas nada de eles conseguiram se acertar e deu tudo certo. Porque afinal, assim é a vida, essas coisas não funcionam nem no nosso mundo. E eu sei que como leitores, muita gente espera esse tipo de fechamento das obras que acompanha, mas Shingeki nunca foi assim e não vejo como uma obra se tornaria assim justo agora no fim. Shingeki nunca foi tão idealista assim, ele sempre foi um pouco mais para a realidade como é nosso mundo. As coisas nunca se resolveram facilmente. Soluções políticas e tudo mais são necessárias. E tentar fazer essas coisas utópicas, na verdade, na obra sempre foi acabar trazendo mais problemas para depois, para outras futuras gerações. E voltando à questão de que o Eren está fazendo isso pelos seus amigos, será que ele está mesmo? Claro que ele não quer que eles morram e que parte dessas ações até aqui partiu do seu desejo de protegê-los. Mas um ponto importante que tem que ser levantado é de que se os amigos deles aceitariam isso de que ele está fazendo e se seriam capazes de viver consigo mesmos depois disso. A resposta é não. Claro que nenhum deles quer morrer, mas nenhum deles também estava disposto a sacrificar tanta gente para garantir essa sobrevivência. Não é algo com o que eles consigam viver consigo mesmos, como vemos o arco do 104 logo depois de que o Eren começou o Strong. Isso é refletido principalmente pelo arco do Jean, que foi o que mais ficou receoso em tentar parar o Eren e realmente cogitou tentar ignorar tudo e fingir que nada estava acontecendo para garantir a sua vida tranquila. Ele foi quem mais demorou a perceber que ele também não conseguiria viver assim. Então, o Eren fala que isso é pelos seus amigos, mas na verdade ele não escuta o que os próprios amigos pensam sobre isso. A própria história diz pra ele no capítulo 130 que não poderia viver com orgulho se não o impedisse. E ele só responde falando que apagaria as memórias dela caso se tornasse um peso muito grande para ela carregar. Ele prefere eles vivos e manipulados do que mortos seguindo seus princípios. Mas será que ele tem mesmo esse direito de escolher por eles? Logo ele que fala tanto sobre liberdade e que preza tanto sobre a sua própria liberdade, para entender como ele é capaz de fazer isso, é preciso compreender toda a trajetória dele até aqui. No momento, não é que o Eren não entenda que existem pessoas lá fora e que não são tão vítimas quanto ele já foi, como podemos ver no capítulo 131. Mas ele também colocou na cabeça de que aquela é a única forma, tanto que ele nunca realmente tenta encontrar outra solução, até porque ele já tinha visto que o seu futuro e sabia que ia fazer isso. E além disso, também porque essa forma de resolver esse conflito também dá validação a um lado do Eren que pode ter passado despercebido para muita gente, mas que sempre esteve ali. É a vontade dele de ser alguém especial, a vontade de ser alguém que pode mudar seu próprio destino, de não ser só apenas uma vítima, de ter poder para ativamente fazer alguma coisa e mudar a sua realidade. Ao longo da obra, temos eles em vários momentos falando de como ele ainda é fraco e que não pode mudar nada, de como ele queria ser forte com a Mikasa como o Reiner e dessa forma ser capaz de fazer alguma coisa. Inclusive, vemos ele até tendo uma crise na Caverna dos Reis e pedindo para a história o devorar, porque ele não é alguém especial, enquanto ela, por causa do seu sangue real, é. Inclusive, na cerimônia depois da Batalha de Shiganshina, logo antes dele encostar na mão da história, que é a cena onde mudou tudo, que causou a mudança de tudo, ele também estava pensando que ele faria de tudo, até sacrificar sua própria vida, se soubesse que teria poder para mudar alguma coisa. O desenvolvimento do Eren, logo antes do arco político, até o fim deste arco, foi todo focado nisso, sendo o fim o monólogo dele falando de como ele era fraco e hipócrita, e de que tinha que se acostumado com a ideia de que ele era alguém especial. Tanto que chegou até o ponto de aceitar a morte de seus companheiros para protegê-lo. E tratava isso como algo inevitável. Afinal, eles, soldados comuns, tinham que se sacrificar para proteger ele, que era um soldado especial. Ele até aceitou ter o corpo e poderes dos titãs que ele tanto odiava por pensar que esse era um poder só dele. E que esse poder o tornava especial. E é por causa desse tipo de pensamento que na Caverna dos Reis ele tem uma crise tão grande, porque lá ele descobriu que tudo que ele achava antes era uma mentira, que na verdade ele não era ninguém, já que aquele poder não era originalmente seu, mas de seu pai. Naquela cena ele deixou de ser alguém especial para ser apenas o filho de alguém especial. No final do arco político, ele tem esse pensamento de que tem que confiar mais em si mesmo e que tem que crescer e parar com essa linha de pensamento de que ele só teria valor sendo alguém especial. Então, o que fez mudar essa parte do seu desenvolvimento para o que ele é atualmente? Então, nós temos o Eren que chegou a esse ponto da trama, que chegou a essa conclusão de que ele tinha que parar com aquelas ideias infantis e crescer. E muita gente estranha de como ele partiu para isso ao que ele é hoje em dia. E o que aconteceu foi justamente esse combo de receber as memórias do Grisha no diário e tocar a mão da história na cerimônia após a Batalha de Shiganshina. Depois de encostar na história, o Eren recebeu várias memórias e viu que foi ele que influenciou seu pai a atacar a família Reis ia cumprir com o seu plano, de que foi ele que na verdade foi ele quem definiu parte do seu destino. Então, sim, ele agora era alguém especial, até mais especial do que ele imaginava que seu pai era, ou de que a história ou família reais fossem. Afinal, ele era livre para definir o seu futuro. E isso lhe deu um poder tremendo, que colaborou para a ideia de que ele tinha que resolver essa situação com suas próprias mãos, nesse tempo que ele ainda está vivo. Tipo, que ele era o único que poderia resolver essa situação em que ele se encontrava. Que não tinha que ser as próximas gerações futuras. Ele tinha que. Ele era a única pessoa capaz de resolver isso. Ele agora é a pessoa mais especial e poderosa, não só naquele momento, mas sim há gerações. Ninguém pode pará-lo e ele tem que cumprir a sua missão. E ele vai ter o reconhecimento que ele tanto queria antes, de ser alguém especial, de se tornar o grande herói. Toda vez que o Eren avança um pouco no seu desenvolvimento, ele regressa logo depois e volta para próximo do seu estado inicial. E aqui até podemos dividir em duas linhas de motivação. Uma que tem esse lado de que ele quer ser o herói e quer ser capaz de mudar algo, e a outra que ele se sente traído pelo mundo que ele tanto sonhava não ser real. Vamos desenvolver um pouco as duas. Para conseguir cumprir essas ações, imagino que para proteger a seus amigos, faz ele também recorrer à forma de pensar que ele tinha antigamente, de desumanizar o outro lado. Eu imagino isso se desenvolvendo na linha de tudo bem matar esses soldados, eles são meus inimigos. E se eu não os matasse, eles matariam a mim ou as pessoas queridas a mim. E eu vou ter que matar todo mundo, porque se eles ficarem vivos, isso vai dar brecha para se formar outro ciclo de vingança, e eu não posso deixar ninguém vivo para se vingar. Afinal, se eu, que sou a pessoa mais poderosa, não der um jeito neles, nesse tempo de vida que eu tenho, ninguém mais vai conseguir. Essa ideia de dividir tudo entre nós e os outros sempre tornou várias atrocidades possíveis, até no nosso, na nossa própria realidade. Não é que ele não sofra pela morte das pessoas inocentes, mas é que ele chegou à conclusão de que aquilo, infelizmente, era inevitável. Por isso, não é à toa que lá no capítulo 50, o Reiner já viu o Eren como a pior pessoa possível para ter a coordenada, porque a base desse pensamento do Eren sempre esteve presente. Inclusive, eu até diria que por mais que ele não esteja procurando se vingar do Reiner em específico, ele ainda quer se vingar. Pode ser que não exatamente de uma pessoa em específico, como um dos guerreiros, mas de todo aquele outro povo que tornou isso possível. A vingança é algo que ainda o move. Tanto é que quando ele e o Zeke estão passeando pelas memórias do seu pai, o Eren fala pro Zeke de que ele sempre foi assim. Que se alguém tentar tomar a liberdade dele, ele não vai hesitar em tirar a da pessoa. E ele sabe que esses outros povos, nas condições em que o mundo existe agora, queriam fazer exatamente isso, ou seriam uma ameaça para isso. Então é mais uma razão para ele não hesitar. Vale lembrar também que quando vemos ele adulto influenciando o Grisha na Caverna dos Rais, o argumento que ele usa para convencer o Grisha não é de que ele tem que o Grisha tem que fazer aquilo para proteger as pessoas que ama. Mas sim, ele diz para o Grisha de que o Grisha tem que fazer aquilo para vingar todas as pessoas que ele perdeu, como a sua irmã. Esse discurso de que é preciso continuar indo em frente para compensar a vida dos que se foram, para mim sempre foi meio. Teve um potencial meio problemático. É algo que o Eren de 9 anos via como heróico por parte da tropa de exploração. Mas também era algo que o próprio Irving, o comandante da tropa, via como mensagem vazia. Por mais que o Irving usasse essas palavras como discurso motivacional, ele mesmo não acreditava realmente nelas. E não para dizer que a obra não ressalta a importância da luta por justiça e liberdade, mas ela também retrata muito bem de quão fácil é esses discursos se tornarem vazios. Inclusive, esse discurso de seguir sempre em frente é mostrado de forma negativa no próprio arco do Reiner, que foi quem falou essa mensagem pro Eren. O Reiner também sempre seguia em frente, não importava o quê. E o resultado disso foi que ele acabou se tornando uma pessoa quebrada, completamente arrependida de tudo o que fez, que acabava piorando os seus erros por seguir em frente e ignorando tudo. Não é à toa que essa é a última memória que vemos ele ter antes de tentar se matar. Inclusive, numa das conversas que o Eren tem com o Falco em Marley, o Eren fala para o Falco que às vezes as pessoas só têm que continuar lutando, mesmo que não saibam o resultado disso, que isso não necessariamente traria uma resolução positiva, mas que Só como descobrir se vai dar certo ou não se a pessoa tentar. Eu sei que uma das nossas maiores expectativas como leitores é esperar de que o Eren represente o que é moralmente certo e que ele tenha as reações que uma pessoa moralmente correta teria. Afinal, ele é o protagonista. Ele supostamente era para ser o mocinho, alguém em quem pudéssemos nos espelhar. Alguém que, cujo sistema moral nós usássemos de base para julgar o restante daquele mundo. E quando ele não se torna isso, acaba causando uma sensação de estranheza entre nós. Inclusive, o Isayama, em mais de uma entrevista, já havia falado exatamente sobre isso, de que as pessoas se projetam no protagonista e assim acabam projetando seu sistema de valores morais neles também. Em outra entrevista, ele já chegou a comentar de que não é bom confiar demais em si mesmo, tal qual um protagonista de shonen, e que o melhor é sempre, você sempre questionar todas as suas ações. A seguir eu vou ler um texto de duas entrevistas, vocês pensarem um pouco sobre isso também, se quiserem. Sem saber, uma pessoa pode acabar se tornando um agressor. Por um dia pensar que era uma vítima, pode se tornar um perpetrador. É bom sempre duvidar de si mesmo. Às vezes não é bom acreditar demais em si. Todos nós temos um lado dentro de nós que é uma pessoa cruel. Inclusive, é bem normal de que nessas histórias que parecem mais usar a fórmula de mocinhos versus vilões, a gente sempre acabe perdoando todas as coisas minimamente problemáticas que o lado do bem fez. Já que, afinal, eles são os mocinhos e, portanto, tudo que eles fazem acaba justificado. Shingeki nunca foi exatamente uma batalha entre o bem e o mal. Então é natural que as ações dos personagens sempre acabem sendo questionadas. Agora com o Eren, isso está acontecendo de uma forma bem mais direta. Mas isso também já aconteceu com outros personagens durante o decorrer da obra. E foi uma questão muito bem trabalhada também durante o arco político. Por exemplo, quando vemos o Eren recebendo as memórias do seu pai, temos um trecho de que o Grisha fala claramente de que se ele soubesse que esse é o preço que ele tinha que pagar pela liberdade, ele nunca teria ido atrás de buscá-la dessa forma. Ao receber essa memória, o que a gente espera é que o Eren tivesse aprendido com os erros do seu pai, por ter visto ele ficado obcecado com isso, e passasse a questionar as suas próprias ações e métodos. Mas a realidade é que ele pode pensar que o seu pai teve um momento de fraqueza, porque ele não era, o seu pai não era tão especial como o próprio Eren é hoje em dia. Afinal, seu pai não tinha tanto conhecimento nem tanto poder quanto o Eren tem hoje em dia. Ou pensar de que ele não mataria gente inocente porque ele disse que compreendeu que existe gente boa e ruim em todo lugar. E falar que agora entendi o Reiner por conta disso. Afinal, o Reiner também entendeu isso e mesmo assim seguiu com seu plano, igual como o Eren pretendia fazer. O que o Eren não entende é o quanto o Reiner sofre por conta disso. Ele só se relaciona com o fato de que o Reiner foi capaz de seguir em frente mesmo com esse conhecimento. E como leitores, alguns podem estranhar porque o Eren não acabou da mesma forma que o Reiner. Acontecendo a mesma falha de comunicação que acontece entre o Reiner e o Eren durante aquela conversa. Eu, pessoalmente, prefiro bem mais que seja assim. O Eren já começou o seu plano de genocídio, e uma ideia tão horrível só pode ter uma motivação tão vazia assim. Não pode existir um bom motivo para ele matar tanta gente, isso só seria validar essa ação. Não é só puramente ele tentando proteger seus amigos, é em grande parte porque ele mesmo quer. E isso não quer dizer que ele já nasceu uma pessoa ruim ou que ele já nasceu querendo cometer genocídio ou matar os outros. Para mim isso está bem ligado de que ele nasceu com essa necessidade de ser o herói e de não se conformar com uma vida tranquila e de sempre buscar por essa liberdade e não se conformar a ter uma vida simples como a sua mãe, a Mikasa ou até o Zeke queriam. Ou até a necessidade dele de desejar um mundo preto e branco, renegando a complexidade do mundo real que ele encontrou. A outra solução que foi apresentada por ele foi a do rei Carl Fritz, que na verdade tem uma linha muito parecida com a do Zeke, que envolvia sacrificar os Eldianos para salvar o restante da humanidade. E é algo que o Eren simplesmente não podia aceitar. Se ele teria que escolher entre as pessoas de fora ou seu povo, ele escolheria pelo seu povo. Eles nasceram naquele mundo, portanto, eles têm o direito de viver com liberdade nele. E é bom lembrar que essa foi uma das falas que o Eren recebeu pela coordenada, e pode novamente ter ficado preso nisso, entre escolher sacrificar o seu povo ou os outros, sem perceber que as duas ações são igualmente horríveis e igualmente condenáveis. Afinal, a solução para esses conflitos não deveria vir como fruto do extermínio de um outro povo. Também vale lembrar que o próprio Isayama sempre descreveu o Eren como alguém egoísta, focado no seu, e que era uma pessoa meio vazia, sem grandes sonhos próprios. Até mesmo o objetivo que ele e o Armin compartilhavam, que era ver o oceano, tinham bases diferentes. O Armin queria conhecer o oceano por causa da sua curiosidade pelo mundo lá fora. Já o Eren não se importava com o oceano em si, mas sim com a ideia de que existia algum lugar lá fora que ele não era livre para ir. E isso lhe trazia um sentimento de indignação e revolta. E isso também é algo que ficou bem nítido no capítulo 131. Nele, o Eren fala que quando descobriu a realidade do mundo que existia lá fora, ele ficou frustrado. Ele sonhava em derrotar os titãs, que eram os vilões, e assim receber seu prêmio, que era a liberdade de ver o mundo. E quando ele descobriu a complexidade real do mundo lá fora, ele se sentiu traído, porque aquelas pessoas que viviam fora das muralhas acabaram se tornando outra muralha entre ele e o seu sonho de liberdade. Por conta da existência dessas pessoas e da complexidade do mundo e da história de seus antepassados, ele ainda teria que ficar preso a viver naquela ilha. E isso era algo que ele não queria aceitar. E não, essa revolta não é só por conta da crueldade do mundo. Ele também foi capaz de entender que, apesar de todas as pessoas ruins lá fora, também existia gente inocente, vítimas que também só tentavam viver como podiam, e que fazer o que ele pretendia fazer também seria acabar com a vida delas. Ele não está só exterminando o mal do mundo, ele também estaria exterminando as coisas boas e gente inocente. Por isso ele fala para si mesmo de que ele é pior do que o Reiner, e fica frustrado porque não pode mais ser associado à justiça, justamente por esse ato dele não ser de heroísmo. Ele não consegue lidar com a complexidade do mundo, por isso o mundo lá fora tem que ser destruído. Enquanto ele mata todas aquelas pessoas, ele finalmente está tornando o seu sonho infantil possível. E o Isayama deixa isso bem claro quando ele coloca o Eren criança sobrevoando a fumaça causada pelos titãs matando gente inocente, e comemorando que finalmente alcançou o seu sonho, que essa era a liberdade com a qual ele tanto sonhava, que ninguém mais poderia impedi-lo de fazer algo. Foi por isso que ele também tentou encontrar em contato com Armin pelos caminhos e mostrar que, olha só, eu alcancei o nosso sonho. Afinal, ele também é incapaz de entender o próprio amigo, assim como Armin e a Mikasa tinham dificuldade para enxergar o verdadeiro Eren. Um outro simbolismo interessante é de que, quando eles alcançaram o oceano, o Eren não se virou para comemorar a conquista com seus amigos. Afinal, aquele não era o sonho dele. Mas agora que ele conseguiu o que ele queria, ele chama seus amigos para comemorar. E mesmo assim, de qualquer forma, se o objetivo dele realmente fosse só proteger os seus amigos, o que ele poderia ter feito? Aqui nós podemos entrar no mérito de que a Gabi e o próprio Armin sugerem outras alternativas. Ele podia ter usado só os titãs de Shiganshina para proteger a ilha. Podia ter usado eles só para massacrar Marley e passar logo o recado para o restante do mundo não os incomodar. Podia ter atacado só as forças militares do mundo, que ele com certeza teria poder para tal. E se a pretensão dele realmente fosse essa, ele não teria acordado todos os titãs das muralhas. Só os titãs de Shiganshina seriam mais do que suficiente. Todo o poderio militar do mundo não foi capaz de derrubar um único titã colossal no capítulo 130. Imagina eles lutando contra centenas de titãs de Shiganshina. Aliás, usar só os de Shiganshina teria causado menos estrago para a própria ilha, já que a cidade de Shiganshina havia sido esvaziada e não tinha ninguém morando lá. Enquanto que, quando ele acordou os titãs das outras muralhas, acabou matando várias pessoas que moravam perto dessas muralhas no processo. Por falar no povo eldiano, ele podia também ao menos ter avisado os eldianos com um pouco de antecedência do que ia fazer. Afinal, se ele supostamente queria salvar o pessoal da ilha, ele podia ter evitado essas mortes das pessoas que morreram esmagadas por escombros das muralhas. Outra opção é que eles poderiam ter seguido realmente o plano falso proposto pelo Zeke e acordado com o pessoal de Rizuru e os militares de Paradis. A decisão de sacrificar a história seria um destino horrível e com certeza deixaria um gosto muito amargo para todos, tanto para os personagens quanto para nós leitores. Mas às vezes, infelizmente, sacrifícios são necessários e o mundo é completamente injusto. Mas, de novo, todo esse arco dela deixa bem evidente o quanto o poder do Titãs é ruim. De qualquer forma, eles podiam até mesmo tentar todas essas opções no futuro e no futuro acabar usando o achatamento, por ter ficado por nada ter adiantado. Mas que ao menos eles realmente tivessem tentado alguma dessas alternativas antes. Que eles tivessem tentado o plano que usava a Restoria por um tempo. Tentado qualquer coisa, mesmo que deixassem o achatamento como uma opção secundária. Da forma como aconteceu, eles não puderam tentar nada, porque o Eren já tinha decidido tudo isso sozinho, justamente porque ele não estava só tentando proteger o povo dele, mas sim porque ele tinha esse motivo egoísta de que parte dele queria realmente fazer isso. Quanto à resolução do que vai acontecer agora no cenário atual, eu realmente não creio que vá haver uma solução fácil. No momento, uma solução pacífica não existe mais. Se o mundo já tinha preconceito pelos Eldianos por conta do que o antigo Império fez no passado, agora eles foram lembrados de tudo que os Eldianos são capazes de fazer. E aliás, vale nos perguntar: mesmo que haja tantos Eldianos bons, como será que realmente dá para confiar que não vai vir outra pessoa fraca e fazer algo do tipo de novo? Como eles conseguiriam impedir que um Eldiano usasse os poderes do rei para cometer tantas atrocidades? Mesmo que eles consigam parar o Eren agora, Marley já está destruída e Paradis já estará condenada. Com certeza, as outras populações globais vão fazer de tudo para acabar com a ilha de uma vez por todas e garantir que isso não vai acontecer de novo. Vai ser outra parte no ciclo de ódio. Aliás, Rand e Maggot já tinham consciência disso. Tanto que a Aliança sabe que eles não vão poder salvar nem Paradis nem Marley. E é por isso que no capítulo 130, Rand fala que a missão deles é lutar pelas pessoas que eles nem conhecem, mesmo que eles mesmos não tenham a oportunidade de colher os louros disso. Seria apenas um ato de nobreza, de que eles saberem que fizeram o possível e fizeram tudo que estava no seu alcance até o fim. Eu não acho realista esperar que o fim vá nos dar um conflito resolvido, uma quebra no ciclo de ódio, porque, como eu já falei antes, não é assim que o mundo funciona e não é essa a proposta de Shingeki desde o seu começo. E você tem o direito de não gostar de algo assim e querer algo mais definido, mas não é algo que o Isayama nos prometeu nem deu elementos que nos levassem a pensar a tal. Lembrando que todas as entrevistas do Isayama desde o começo, ele sempre disse que o final seria algo que faria os fãs sofrerem, mesmo que ele tenha desconversado essa ideia algumas vezes. Então é basicamente isso. Eu não espero uma solução mágica que vá resolver todo o conflito. Não importa que o poder dos titãs deixe de existir neste momento, o estrago já está feito. Eu não acho que vai ter um futuro mágico em que o Eren viu em que tudo dá certo. E caso tenha um plot twist deste, eu particularmente vou achar uma coisa vazia. Afinal, isso seria jogar toda essa construção do mangá fora. E particularmente também acredito que um arco de redenção ao Eren seria o Isayama sendo um covarde. Aliás, falando em redenção, eu não quero dizer que o Eren não vai se arrepender do que fez. Eu acho que isso é bem possível, especialmente se as ações dele causarem a morte, de um dos amigos dele. Mas também não acho que vai dar tempo de fazer um arco de redenção minimamente bom. Eu também não vejo um final feliz em que o Eren acabe vivo. E se eu acho que se o Eren acabar o mangá vivo, isso vai ser à custa da morte de muita gente. Para mim, o Eren é um personagem muito bom, muito complexo e muito bem trabalhado. E a jornada dele, de herói para vilão, o torna um personagem bem mais único do que a maioria dos protagonistas de Shonen. Que no geral podem fazer o que quiser, que tudo acaba sendo justificado e tudo funciona a seu favor. O mangá de Shingeki nunca foi assim e eu espero que não vai ser agora. Eu aguardo para ver o que vai acontecer quando seus amigos tiverem que enfrentar de frente esse lado do Eren. E esse foi o programa especial. Vocês podem ver que eu não estou nem um pouco acostumada com isso. Perdão por estar travada, mas espero que vocês gostem. Eu prometo tentar fazer melhor das próximas vezes. E caso você queira acompanhar mais do TitanCast, nós temos um canal no YouTube e os podcasts também estão no Spotify, ou vocês podem entrar no nosso Twitter ou Discord para debater conosco. Até a próxima, gente. Tchau!